passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
No terceiro episódio da reportagem especial Além do Fronte, as enfermeiras do Brasil na Segunda Guerra Mundial, vamos ouvir as histórias que elas trouxeram do confronto, o frio nas barracas, os feridos nos aviões, as cartas enviadas para casa e as lembranças que acompanharam essas mulheres pelo resto da vida. Vamos reconstruir parte dessa experiência a partir das vozes das próprias enfermeiras, dos relatos das famílias e dos documentos que sobreviveram ao tempo. Uma produção Rádio Senado.
Encanta a liberdade, Brasil, ó pátria amada.
Algumas histórias voltaram da guerra em cartas e outras ficaram guardadas na memória das mulheres que cuidaram dos feridos brasileiros.
E esse mundo de neve aqui que era um tormento. É difícil acreditar, eu sei. Mas eu dormia com um cabo de vassoura assim do lado daquela caminha, ia caindo a neve, ia caindo a barraca assim até chegar no rosto. Aí a gente dava uma chuçada para a neve cair dos lados e dormia mais um pouco.
Essa foi a Berta Moraes, uma das enfermeiras brasileiras que trabalharam durante a guerra. O improviso dessas profissionais seguia durante o dia. O capacete usado por elas, por exemplo, recebia água, sabão, roupas e os pés cansados depois do plantão.
A nossa bacia eterna era o capacete. Dava para lavar roupa, dava para lavar o pé, dava para lavar o rosto, dava para tudo.
A voz de Berta foi registrada no início dos anos 2000 e é fruto de uma pesquisa da professora Margarida Bernardes, que reuniu depoimentos de 9 veteranas. Enquanto algumas acompanhavam os feridos nos aviões, outras trabalhavam nos hospitais instalados na Itália.
Ao nosso lado está a enfermeira Inácia de Melo Braga, no Rio de Janeiro.
Meninos, todos eu vou apresentar a vocês, que eles estão todos muito bem, são todos meus companheiros de distração quando eu acabo meu serviço e preciso também de incentivos para continuar no dia seguinte meu serviço.
A voz que você ouviu é da enfermeira Inácia Braga. A entrevista foi concedida ainda na Itália ao correspondente de guerra Egídio Skeff, do jornal O Globo. Parte dessa história voltou ao Brasil apenas pela escrita à mão. É que as enfermeiras contavam a própria experiência em cartas enviadas para casa. Nápoles, 20 de julho de 1944.
Meus paizinhos adorados. Esta carta remeto por intermédio do senhor Capitão Taves, que teve alta e será devolvido ao nosso Brasil. Leva ela minha grande saudade. Tenho trabalhado bastante e isso me faz muito feliz, pois sinto um orgulho imenso de poder cooperar nesta nobre causa e de servir ao meu Brasil. Trabalho exatamente meu horário e me sinto perfeitamente em forma. Durmo e como muito bem.
A carta de Virgínia Portocarreiro voltou nas mãos de um militar que deixava o hospital. Antes da viagem, Virgínia e o pai fizeram um acordo. Ela escreveria sempre que pudesse. Os registros seriam enviados para casa como um diário. Virgínia também desenhou uniformes, utensílios e objetos usados durante a campanha. A sobrinha neta, Renate Portocarreiro, cresceu ouvindo essas histórias.
E ela tomou essa missão com residentes, sempre cuidando muito bem do meu pai e da gente. Até então, tudo que eu sabia sobre a Segunda Guerra tinha sido contado por ela, né? Foi difícil para mim separar a avó do personagem histórico, a vovó Virgínia do personagem histórico, enfermeira Virgínia.
Virgínia falava pouco sobre as cenas mais duras. Preferia recordar o trabalho, as colegas e os passeios feitos durante as folgas.
Estou escrevendo para vocês da minha tenda Granfina. Sim, bem Granfina, pois é toda assoalhada, tem luz elétrica, um armário improvisado de sarrafos, cabides de papelão. Tudo rústico, mas bem satisfatório. O meu Cristo está na cabeceira e, mãezinha, rezo sempre as orações que você me deu. Que saudade louca do colinho e do carinho de vocês. meus adorados papaizinhos.
Por trás da tenda arrumada e das orações antes de dormir, havia um lado da rotina que Virgínia guardava só para si. Renate lembra do custo silencioso desse trabalho.
Ela sofria muito junto com os doentes, né? Então ela ia no banheiro, chorava, lavava o rosto, passava o batom e voltava como se nada tivesse acontecido. E isso eu aprendi com ela. Porque o meu paciente não tem culpa do que ele está passando.
Em outro hospital, a enfermeira Araci Sampaio cuidava do tenente Mário Masso. Ele havia chegado gravemente ferido. A filha de Araci, Socorro Sampaio, ouviu a mãe contar o que aconteceu naquela noite.
Ela diz que ele chorava 24 horas de dor. Ele gemia. E teve um dia que ela ajoelhou e ela pediu muito, depois que deu o remédio, que ele conseguisse dormir. E durante meia hora foi um silêncio total. Ele realmente dormiu. Quando ela saiu de dentro do espaço em que ele estava, os outros pacientes estavam todos arrasados, pensando que ele havia morrido. Foi quando ela disse, não, ele está dormindo.
Durante dias, os homens ouviram os gritos de Mário. Quando o silêncio chegou, pensaram que ele tivesse morrido. Araci saiu da enfermaria e explicou que ele estava apenas dormindo. Depois da guerra, cartas, fotografias e objetos ficaram com as famílias. Renate decidiu entregar o acervo de Virgínia à casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Dentro de casa, a lembrança permaneceu de outra forma. Não é mesmo, Renate?
Ah, eu acho que da enfermeira carinhosa, que sempre teve muito zelo com seus pacientes. Então, é o que eu carrego para a vida, é o cuidado com os meus pacientes, o carinho, o amor, a dedicação sempre. A presença dela ainda é tão viva que é como se ela tivesse viajado apenas.
Algumas histórias foram guardadas em cartas e entrevistas. Outras ficaram na memória de quem cuidou e de quem foi cuidado. Décadas depois, elas ainda atravessam o silêncio da guerra e chegam até nós. A guerra terminou, mas as vozes ficaram para sempre.
No quarto episódio da reportagem especial Além do Fronte, as enfermeiras do Brasil na Segunda Guerra Mundial, vamos acompanhar o fim da guerra e o início de uma nova batalha. A guerra terminou na Europa, mas muitas dessas enfermeiras ainda precisaram enfrentar o preconceito, a invisibilidade e a luta por reconhecimento no próprio país.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.